Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Somente crer, tudo é possível. Somente crer.
Disse Jesus: porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues. E matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Pode alguém me afastar de Jesus?
Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar do meu Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar esta luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Pode alguém vasculhar meu passado ou tratar-me com ódio ou rancor? Pode alguém publicar meus pecados, mas não vai me afastar do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar esta luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Pode alguém perseguir-me com fúria, e eu não vou pronunciar nenhum ai. Pode alguém me afastar dos amigos, mas não vai me afastar do meu Pai. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar esta luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus.
C. Sem o amor, o companheirismo é impossível. Vamos lembrar, ouvintes, de que o temor acompanha a dúvida. O amor acompanha a fé. E você deve dizer: eu amo meu Pai. Eu amo meu Deus. Por isso, não tenho temor. O temor nos leva a proceder muitas vezes de uma maneira inconveniente. Temor de perder leva a pessoa a se portar de uma maneira agitada, inconveniente, e correr para cima e para baixo. Mas aquele que está ancorado não o faz. Descansa. Jesus Cristo não só ensinou como praticou o que ele ensinou. Ele ensinou mais através da prática. Ele ensinou mais praticando. Você sabe que quem aprende melhor é aquele que vê o outro praticando. É muito difícil você ensinar acerca das boas coisas para seu filho. Mas ainda com 2 aninhos de idade, você já o coloca no colo com um cigarro na boca. E aquilo é um jardim de infância para ele, não é? Ser um fumante, um alcoólatra amanhã e outras coisas. Mas Jesus é assim também. Ele praticou ensinando. Na hora certa, de uma maneira adequada, ele foi sempre chamado de mestre. Rabi, que quer dizer de fato mestre. Agora ele disse a seus discípulos a quem ele ensinava: propondi, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Muitas vezes a resposta não é vocal, não é com a boca, não é com as palavras. A resposta é com o silêncio, é com o tempo, é com atitudes e assim por diante. Mas o mestre continua: porque eu vos darei boca. Ora, eles já não tinham a boca. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Calados, eles venceram. Quando falavam, era trovão. O que eles falavam acontecia. Era de fato trovão, porque eles eram boca de Deus, eles eram profetas. Porque eu vos darei boca. Isso é uma promessa para nós também. Eu vos darei um profeta. O espírito de profeta. Por quê? A boca de Deus é o profeta na terra. A boca de Deus na terra é um profeta genuíno, verdadeiro. E eu vos darei boca. Isto quer dizer, eu vos darei um profeta. E sabedoria para saber qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E assim, então, serdes batizados em meu nome e, consequentemente, terdes uma boa consciência. Pedro disse que o batismo é para boa consciência. E como você pode ter uma boa consciência se nem sequer foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu boca e sabedoria para saber, isto é, ciência, para ver o Pai no Filho. Para saber que quem tem o Filho tem também o Pai. Isto não distingue as pessoas divinas, conforme eles querem dizer, teriam que ser pessoas divinas. Mas isso não distingue, isto quer dizer, não separa. Isso não individualiza Deus, não reparte Deus em três partes. Quem tem o Filho tem também o Pai. Mas tudo fica preso nisto, que esta sabedoria e esta boca atrairia perseguições, porque não há argumento contra esta mensagem, não há argumento contra um verdadeiro ministério, e não havendo argumento contra o que Estevão estava falando, eles então se encheram de ódio e começaram a apedrejá-lo. Não havendo argumento, não havendo um ministério que sustenta o povo, sem precisar de difamar, de sair para aqui e dali, então começam a tirar pedras. Na verdade, seus corações estão cheios de ódio. Porque você sabe que sem amor é impossível o companheirismo. Existe, na verdade, um companheirismo circunstancial. Há muitos casais que estão juntos circunstancialmente. Há muitas pessoas que se tornam amigas dentro de um barco, porque as águas estão do lado. Então, é um companheirismo circunstancial. Há muitas pessoas que se tornam amigas perdidas no mato, mas depois, quando saem dali, não querem nada mais um com o outro. Há muitas pessoas que querem companheirismo por oportunismo, por estar na sombra do outro. Mas depois, então, já não querem mais e já começam a proceder de forma odiosa. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Eu estou lendo em São Lucas 21. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Não é por causa dos nossos erros, das nossas falhas. Caso contrário, então todos nós deveríamos estar em ódio total, na plenitude do ódio, porque todos temos falhas. Mas o exato da coisa, a conclusão correta, é que nos odeiam por causa do nome, não do nome Trindade. Você vê que ninguém odeia um ou outro por causa do nome Trindade. Mas odeiam a mensagem da boca de Deus, que Ele deu para nós, da sabedoria de Deus para esta era, por causa do nome que é invocado no batismo. Agora você vê o que é ódio. Olha a paixão que impele a causar ou desejar mal a alguém. Mas como pode isto, seres religiosos, odiar, detestar, aborrecer, abominar por causa do nome de Jesus Cristo? Quando amar tem um sentido completamente o contrário, é querer muito bem, é sentir ternura, paixão por alguém, ter afeição. Sem isto não há o verdadeiro companheirismo. Por isso Paulo disse: a mesma fé, o mesmo batismo,
O mesmo Senhor, eu digo, acrescentando isso, é o mesmo barco que pode pôr muitos em companheirismo até chegar no porto ali, numa paragem por ali. É circunstancial. Mas vejam, que Jesus disse, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Agora, não há uma coisa que a pessoa deveria mais evitar na sua vida do que deixar o seu coração ser tomado pelo ódio. Quem odeia não é ouvido por Deus. Agora você diz assim, bom, eu não odeio ninguém. Eu não odeio a quem quer que seja. Você sabe, eu não intencionei matar nem prejudicar a quem quer que seja. A maledicência, a murmuração, e tudo isso são atributos do ódio. O ódio opera como o amor. O amor tem muitos e muitos atributos. O amor, ele opera com afeição, com ternura. O ódio opera com aversão, com incompatibilidade, com maledicência. Não quero dizer apenas puxar o gatilho de uma arma e matar a pessoa por ódio, mas matar o seu nome, aborrecê-lo por causa de seu nome. E você vê quem estava aborrecendo a Davi? Estava aborrecendo a Deus. Você lendo as Escrituras, você vê que Samuel disse que Saul se tornara inimigo de Deus. Ora, Saul nunca fizera isto. Na sua concepção, Saul nunca admitiria que se teria tornado inimigo de Deus. De quem Saul era inimigo? Era de Davi. Era de um homem, sujeito a adultério, sujeito a crime, sujeito a derramar sangue, sujeito a paixões como eu e você. Então ele diria, eu odiei sim, mas foi a Davi, não a Deus. Eu fiquei inimigo de Davi e não de Deus. Mas Samuel diz, você se fez inimigo de Deus. E Jesus disse para o então Saulo de Tarso, por que me persegue? O então Saulo nunca tinha visto Jesus antes, mas consentindo na morte de Estevão, apagando o nome de Estevão, apagando nomes de cristãos, matando, perseguindo, ele estava perseguindo a Cristo, ele estava odiando por causa do nome de Jesus Cristo. Ele estava matando a Jesus, ele tinha se constituído inimigo de Cristo, inimigo da cruz. Esta que é a grande verdade, porque amor não se prega, amor se vive. Ódio não se prega, ódio se pratica. Ninguém fica pregando ódio, ninguém quer pregar o ódio. Ninguém sobe num púlpito para dizer, odiai-vos uns aos outros. Não. Mas se prega, tenta-se falar teoricamente sobre amor. Mas a única voz que traduz amor é prática, é atitude, é o respeito pelo nome dos outros. O que o profeta desta era obedeceu, acatou, praticou. Foi justamente isto. Foi o que João ensinou, foi o que Jesus ensinou. Quando temos de citar um nome de um Alexandre Latueiro, de um aproveitador, de um enganador, de um falso ensinador, então que citemos oficialmente, que falemos a verdade a seu respeito e sigamos em frente. João, quando citou o nome daquele que queria ser o líder, ele não ficou preso naquilo, ele continuou pregando o amor, alimentando o povo. Caso contrário, ele mataria o seu próprio povo. Caso contrário, ele mataria. O profeta disse, se você ficar pregando só rudimentos, você nunca leva o povo à perfeição. Se você ficar pregando só coisas boas, como batismo, imposição de mãos, unicidade, você está fazendo uma boa coisa, mas nunca levará o povo à perfeição. E se você ficar pregando só o nome dos outros, só falando mal, só queixando dentro de casa, só murmurando, só isto você prosseguirá na vida cristã para alcançar cura, libertação, batismo do Espírito Santo, grande batismo? Nunca! Você fala, eu estou contra isto aqui, não dou conta de consertar, mas sigo em diante, sigo para o alvo que é Cristo e pare então com aquilo. E logo então você verá que Deus faz acompanhar aquilo que é fé, amor, toda a estatura do varão perfeito é produzida, gerada numa ordem progressiva. Como a coluna de fogo não parava no deserto, assim também é isto, é uma coisa chamando a outra. Mas você vê, então, que se odeiam. Eles desejam que alguém caia. Eles desejam um escândalo. Eles desejam uma explosão. Eles desejam aquilo no coração. Esta é a grande verdade. Eles têm prazer naquilo. Eles odeiam. Eles detestam. Eles aborrecem. Eles abominam. Eles excomungam. Mas tanto faz. O que é isto, cristão? O que importa a excomunhão, a abominação? Não importa quem me abomine, não importa quem me excomungue, não importa quem te exclua da verdade, do seu companheirismo, não importa se Jesus está com você, você sentindo ao contrário, vejam a mensagem do profeta que um homem o chamou de marionete, porque não fumava, não bebia, não prostituía. O que fez o profeta? Correu para uma caverna e foi orar por aquele homem, porque ele sabia o que ia acontecer com aquele homem. Ele foi orar intensamente, desesperadamente por aquele homem. Que coisa contrária! E ele disse, então, que é assim como ele conquistava as feras, assim ele conquistava estas feras blasfemadoras. E você, igreja, você, irmã, você, irmão, a única maneira de se preservar dos que odeiam o nome do Senhor Jesus é deixando de ouvi-los. Esta é a grande verdade, porque a fé vem pelo ouvir, o ódio vem pelo ouvir, o amor vem pelo ouvir, pela prática, pelo que você vê praticando, falando. Então você deixa de ver, deixa de ouvir certas coisas e você crescerá na fé. E na hora da doença, então você pode usar o nome de Jesus. Na hora da dificuldade, você pode usar o nome de Jesus. Oh, grande Deus, eu te peço em oração que me ensines a viver como um cristão. Amar, ter um amor sincero para com cada irmão.
Grande Deus, eu te peço em oração que me ensines a andar como um cristão. Quero viver um amor puro e sincero para amar de coração cada irmão. Quantos que dizem que são cristãos, mas se esquecem deste amor tão puro.
Então agora sai o ódio, encheu o coração de amor. Você então pode ter fé no nome de Jesus Cristo, no batismo no seu nome, para a cura divina, a libertação, a bênção de Deus para você nesse instante, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Já foi manifesto o amor insondável, o amor de Deus, o amor de Deus. Já foi manifesto o amor insondável, o amor de Deus foi seu. Sublime amor do meu Senhor, manifesto no Filho de Deus. A alma aflita encontrou solução na esperança do coração. Esperar em Deus, no amor de Deus, no amor de Deus, terá alegria e paz junto aos seus, pois este o amor de Deus. Sublime amor do meu Senhor, manifesto no Filho de Deus. A alma aflita encontrou solução na esperança do coração. Aberta está, pecador. É amor de Deus, é amor de Deus. De braços abertos te espera o Senhor, insondável amor de Deus. Sublime meu Senhor, manifesto no Filho de Deus. A alma aflita encontrou solução na esperança do coração.
Com o seu sangue que verteu na cruz, pode nos resgatar, o bom Senhor Jesus.
nuvens virar para o seu povo levar. Seu povo.